HU pode.
Pode?
Pode!
Oi, gente, sou Isabela, R1 de Pediatria da USP.
E eu sou a Juliana, R1 de Pediatria do Darcy Vargas.
Hoje a gente vai falar sobre síncope. Então, imagine que vocês estão no pronto-socorro e chega uma menina de 12 anos com a história de perda transitória da consciência e queda da própria altura há 20 minutos, depois de ter passado 2 horas em pé na fila para comprar ingresso para o show do Justin Bieber. A recuperação foi em 30 segundos. Em nenhum momento sentiu palpitações, ocasionalmente sente tontura pela manhã, quando levanta. Negou uso de medicações ou outras comorbidades. Negou histórico de morte súbita na família, antecedentes e exame físico normais.
Agora imaginem que chega ao pronto-socorro uma criança de 8 anos, previamente rígida, com história de perda súbita da consciência por aproximadamente 1 minuto, quando estava fazendo exercício físico há 20 minutos. Ao exame físico, não se observa normalidades e, no momento, a criança está consciente e orientada. E agora, o que vamos fazer com essas duas crianças?
Primeiro vamos entender o que aconteceu com elas. Síncope é a perda repentina da consciência e do tônus postural, por causa da hipoperfusão cerebral transitória. O episódio da síncope é transitório e geralmente não ultrapassa 2 minutos, com recuperação espontânea da consciência. Cerca de 15% das crianças e adolescentes entre 8 e 18 anos apresentam pelo menos um episódio, sendo mais prevalente em adolescentes entre 15 e 19 anos e no sexo feminino. Corresponde por cerca de 2% das consultas de serviço de emergência pediátrica e 1% do total de internações.
As causas de síncope dependem do mecanismo fisiopatológico e podem ser autonômica, que é a maioria dos casos, correspondendo a 80% a 90%, cardiogênica, neurológica, respiratória, psiquiátrica e metabólica.
Vamos falar um pouco de cada tipo. A causa mais comum em crianças e adolescentes é a síncope autonômica, também chamada de vaso vagal. Nela ocorre perda repentina do tônus vasomotor, com hipotensão arterial, acompanhada de bradicardia significante ou até mesmo a sistolia. Ocorre principalmente nos períodos prolongados de posição ortostática ou quando o paciente levanta subitamente.
Mas o que acontece? Numa situação normal, a postura ortostática prolongada causa um represamento de sangue, com diminuição do retorno venoso e da pré-carga ventricular. Isso induz a um aumento compensatório de catecolaminas circulantes e do tônus simpático, aumentando a resistência vascular, o inotropismo e a frequência cardíaca. E aí, desse modo, a gente mantém uma pressão arterial e débito cardíaco normais. Nesses pacientes propensos à síncope, há uma resposta anormal a esses mecanismos compensatórios. Então, em resposta ao aumento normal das catecolaminas, aumenta excessivamente a contratilidade do ventrículo esquerdo, porém ocorre uma resposta inibitória contra essa contratilidade via tônus vagal, gerando uma suspensão do tônus simpático, por isso ocorre a hipotensão, e aumento do tônus parasimpático, e aí acontece a bradicardia, o que leva a uma hipoperfusão cerebral e, consequentemente, a síncope.
Esses pacientes podem apresentar síncope nas atividades que aumentam o tônus vagal, como atividade física intensa, passar muito tempo na mesma posição, manobra de valsalva, como esforço evacuatório, micção, tosse, movimento de hiperextensão do pescoço, como espreguiçar ou deglutir. E além disso, muitas vezes podem acontecer sintomas prodrômicos, como tontura, náuseas, vômitos, alterações visuais e sudorese. E uma história familiar de síncope vasovagal pode estar presente em até 90% dos casos.
Agora a gente vai falar da síncope cardiogênica. Ela acontece quando o débito cardíaco diminui, gerando uma hipoperfusão cerebral. Essa diminuição do débito cardíaco pode ser por conta de uma alteração estrutural do coração, com obstrução de fluxo, como nos casos de estenose aórtica, estenose mitral e hipertensão pulmonar. Ou também nas arritmias, como a síndrome de Wolff-Parkinson-White, taquicardias ventriculares e supraventriculares. É importante ressaltar que síncopes decorrentes de exercícios físicos apresentam um maior risco de possuírem a causa cardíaca e, portanto, maior risco de morte súbita e, por isso, devem ser sempre investigadas.
A síncope de causa neuropsiquiátrica é pouco comum na pediatria e inclui doenças como epilepsia, enxaqueca, distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, pânico ou personalidade histriônica. Quando ocorre uma atividade motora focal ou tônico-clônica no início do evento, ou quando tem um tempo de inconsciência prolongado, é importante a exclusão de alterações neurológicas. A síncope também pode ser um evento prodrômico da enxaqueca por causa do espasmo vascular vértebro-basilar. A síncope de causa metabólica é incomum, mas a hipoglicemia deve ser sempre excluída. Sintomas como fome, sudorese, agitação podem estar associados. Na síncope de causa respiratória, tanto a hipóxia como a hipocapnia podem ser as causas.
Então, pessoal, agora que já revisamos todos os tipos de síncope, vamos falar da investigação e conduta. A anamnese é elemento fundamental com informações a respeito do episódio agudo, como a atividade que estava sendo realizada quando aconteceu a síncope, a posição que o paciente se encontrava, se houve pródromos, se teve fator desencadeante, a duração do episódio, o tempo para recuperação da consciência, se houve movimentos tônico-clônicos, a data da última menstruação para as meninas, se pode ter ocorrido ingestão de medicamentos, drogas ou outras substâncias relacionadas à intoxicação.
Então, devemos sempre buscar informações sobre os antecedentes pessoais, como história de cardiopatia congênita, corrigida ou não, arritmias ou doenças cardíacas adquiridas com disfunção residual, como a doença de Kawasaki ou febre reumática. A história familiar também deve ser investigada. Morte súbita precoce, menos de 50 anos, morte inexplicada, incluindo episódios de afogamentos, arritmias conhecidas ou cardiomiopatias, aumentam a preocupação com a etiologia cardíaca para síncope.
Além disso, é necessário um exame físico completo, em especial a avaliação cardíaca, como a busca ativa por sopros, aumento de segunda bulha ou ritmo de galope, e a avaliação neurológica também. A solicitação de exames complementares é guiada pela história do evento e achados do exame físico.
Para pacientes do sexo feminino em idade fértil, a possibilidade de gravidez deve ser sempre pensada. O destro para detectar hipoglicemia deve ser realizado. O eletrocardiograma deve ser solicitado para todos os pacientes, apesar do seu baixo rendimento diagnóstico. Um paciente com síncope não precipitada pelo esforço e um eletrocardiograma normal tem uma baixa probabilidade de arritmia como causa da síncope. Mas as anormalidades no eletrocardiograma podem ser variáveis ou sutis. Então a avaliação do cardiologista no pronto-socorro deve ser solicitada se houver sinais de alerta. Caso contrário, pode ser encaminhado para investigação ambulatorial.
O ecocardiograma deve ser solicitado se houver suspeita de doença cardíaca estrutural e a neuroimagem e o eletroencefalograma para pacientes com déficits neurológicos, focais ou estado mental persistentemente alterado. O tilt test é um exame de investigação laboratorial quando pensamos em uma síncope de causa autonômica e não deve ser solicitado no pronto-socorro.
Revisando então. A síncope, na grande maioria das vezes, é benigna, sem necessidade de nenhuma investigação adicional. No pronto-socorro, a realização do eletrocardiograma deve ser sempre considerada. Outros exames, como eletroencefalograma e neuroimagem, ficam reservados para casos específicos. O encaminhamento para o especialista está indicado quando a síncope for acompanhada pelos seguintes itens. Perda de consciência durante o exercício físico, dor no peito ou palpitações, alterações no exame cardiológico ou no eletrocardiograma, história de doença cardíaca, histórico familiar de morte súbita ou de epilepsia, alteração no exame neurológico, síncopes recorrentes, atípicas ou inexplicáveis.
Então é isso, gente. Espero que agora vocês se sintam mais seguros quando aparecer uma criança com síncope no seu pronto-socorro.
HU pode.
Pode? Pode.